Fica frio, se aqueça nesse inverno. Aqui na Gabriela.
Está começando o Mais Saúde, um programa voltado para o seu bem-estar, com Nayana Badaró.
E 10 minutinhos, ótimo sábado para todo mundo, sol brilhando na terra da Gabriela. Hoje, sábado, dia 10, isso, o sábado que antecede o Dia dos Pais, tá bom? Isso mesmo, hoje, dia 10 de agosto de 2024, o signo é Leão, a estação é inverno, a fase da lua para hoje é crescente, tá bom? Hoje, para você que tá dando aquele giro em torno do sol, parabéns pelo seu dia. E giro mesmo em torno do sol, porque o sol está brilhando nos rostos aqui de cada um de nós. E é claro, a gente dá aquele bom dia para a nossa neuropsicóloga Nayana Badaró. Nay, bom dia! Ótimo sábado para todos nós e vamos ao Mais Saúde, né?
Bom dia, Bed! Bom dia você que está aí ouvindo a gente. Bom dia, Vini! E é isso mesmo, o sol hoje está brilhando aqui na gente, eu espero que esteja brilhando aí também na sua vida. Vamos aproveitar esse sábado de sol e tirar a poeira da alma, viu? Fazer tudo aquilo que a gente pensou que poderia fazer a semana toda, não deu tempo, ó. Tem o sábado ainda, liga para aquela pessoa que você está afim de ligar, para pedir desculpas ou para ouvir uma desculpa. Sábado é sempre um bom dia para a gente fazer tudo aquilo que a gente... deu a desculpa de que não teve tempo durante a semana, né? Tá bom? Já eu volto aqui, hein? Hoje é TDAH, ansiedade, transtorno de personalidade e atividade física com Vinícius Mendonça.
Por falar nisso, bom dia, Vini! Seja bem-vindo a mais um Mais Saúde desse sábado gostoso.
Bom dia, galera. Bom dia a todos. Então, lembrando sempre, me ajuda a fazer a pauta do próximo sábado. Manda as perguntas lá, vinicius.r.m, que eu respondo para vocês todo sábado. Valeu, bom dia a todos.
Pronto, bom dia, vamos que vamos, trazendo os destaques da semana no mundo da saúde, aqui no nosso Mais Saúde.
Agora, no Mais Saúde, as notícias da semana.
Vamos lá então, gente. Olha, presta bem atenção que a anomalia congênita associada à febre do ouropuxo é registrada em bebê no Brasil. O Ministério da Saúde registrou na última quinta-feira, dia 8, um caso de um bebê nascido com anomalias congênitas associada à transmissão vertical da febre do ouropuxo. Segundo nota da pasta, o caso aconteceu no Acre e a criança morreu na semana passada aos 47 dias de vida. Segundo publicação da Agência Brasil, a mãe da criança de 33 anos apresentou erupções cutâneas e febre no segundo mês de gravidez, no pós-parto. Exames laboratoriais mostraram que a gestante testou positivo para o vírus ouropuxo. O órgão informou que a correlação direta da contaminação vertical por febre do ouropuxo com as anomalias necessita ainda de uma maior investigação que está sendo monitorada pelo governo federal e Secretaria de Saúde do Acre. Chegando mais informações, Butantan envia pedido para iniciar estudo em humanos de vacina contra gripe aviária. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, recebeu ontem o pedido para autorização para início de testes em humanos da vacina contra a gripe aviária desenvolvida pelo Instituto Butantan. O ensaio clínico de fase 1 e 2 da vacina influenza monovalente tipo A, H5N8, tem como objetivo avaliar a segurança e a imunogenicidade, indução de anticorpos da vacina. O Instituto já realizou ensaios pré-clínicos em laboratório do imunizante e já possui um lote produzido para o avanço de pesquisa clínica. O Instituto optou por produzir uma vacina a partir da variante H5N8 por ser um vírus de alta patogenicidade, que pode causar graves problemas respiratórios, inclusive óbitos em humanos. A taxa de letalidade por influenza aviária em humanos é de 53%, ou seja, pode matar mais a metade de infectados, segundo a Organização Mundial da Saúde. Bom, e esses foram os destaques da semana do Mundo da Saúde, aqui no nosso Mais Saúde. Agora chegou a hora do nosso Momento Fitness. São 7 horas e 15 minutinhos.
Agora, no Mais Saúde, você tira suas dúvidas com o professor Vinícius Mendonça. No Momento do Fitness.
É hora do Momento Fitness e eu chamo ele, o professor Vini Mendonça, trazendo as dúvidas aqui dos nossos ouvintes e aqueles que participam através do seu Instagram. Vini, a pergunta é da Norma Argolo. Ela diz o seguinte: comecei a fazer musculação, mas tenho ficado muito dolorida. Pensei até em parar. E aí, o que ela deve fazer, Vini?
Vamos lá, Norma. Olha só, isso é chamado dor tardia. Então, toda vez que a gente faz um treino, você tem 24 horas depois uma sensação de desconforto. Olha só que é importante, desconforto leve, ou seja, não impede de você fazer as suas atividades normais. Se isso acontecer com 48 horas, você pode, se você não tem um personal treino ou não tem um educador físico, você mesmo começa a diminuir a intensidade do seu treino, seja ele qual for. Mas se você tiver um profissional, você vai falar para o seu professor, ó, tô acordando muito dolorida. Ele rapidamente vai readequar essa prescrição. E o importante, antigamente, década de 80, a gente valorizava muito a intensidade. Com os estudos, observou que isso, além de criar dano à musculatura, músculo esquelético, a gente espanta as pessoas de fazer atividade física. Então, professor de educação física sabe disso. Não pode exagerar, mesmo porque não é saúde um treino exagerado.
Ok, e ainda falando da questão de educação física, Celeste Vieira diz o seguinte, Vini: tenho muita vontade de fazer uma aula de spinning, você aconselha?
Sim, super aconselho. Primeiro que a gente não tem ciclovias para andar de bicicleta aqui com segurança, né? Então, assim, quem gosta de andar de bicicleta, quem tem algum problema no joelho, que não vai tirar esse impacto por conta da atividade na bike, é uma atividade cíclica para articulação no joelho e não produz tanto estresse. Então, o que é que eu recomendo? Coloque a bike na sua angulação, que o seu profissional que está na sala de spinning vai te ajudar. Outro detalhe importante, a turma, se for a turma da sala, for muito avançada, procure fazer o seu ritmo. Não é porque a turma está um nível mais avançado que você vai tentar imitar. Você faz o seu ritmo, sua cadência, mas é uma excelente opção, ar-condicionado, boas músicas, fazer amizade, enfim, excelente opção.
Ok, tem mais dúvidas aqui chegando pra gente. O Igley Fraga diz o seguinte: qual a melhor forma de ganhar músculo aumentando o número de repetição?
Tem duas formas de a gente ganhar massa muscular, que é chamada a forma tensional, que nada mais é do que você botar mais carga. Isso o senso comum utiliza bastante. As pessoas que não têm muito conhecimento acham que tem que aumentar a carga. Isso é um erro, tá? Você tem que fazer uma periodização, uma progressão gradativa. Mas a forma tensional é uma boa forma de você ganhar massa muscular. E a forma metabólica, que é aquela que você repete mais. E as duas formas se combinam. Então, em uma prescrição, a gente utiliza não só a carga tensional, ou seja, peso, como também a gente usa em determinado momento uma carga mais metabólica, mas as duas você ganha massa muscular. Aconselho a vocês, os iniciantes, utilizarem bastante a metabólica, que você repete mais de 10 vezes, 15 vezes, que você, além de aprender a fazer o movimento, diminui o risco de lesão.
Ok, e para a gente fechar aqui as dúvidas com o professor Vini, o José Valente diz o seguinte: tomar pré-treino antes da malhação, consigo perder peso mais rápido?
Olha só, ótima pergunta. O café é um estimulante natural. mas a fórmula, a cafeína, não tem na literatura uma associação com o aumento do metabolismo, o gasto maior de caloria por conta dessa ação da substância. Mas o que é que acontece de forma paralela? A cafeína, como é um estimulante, faz com que você renda um pouco mais no treino. Então, sem dúvida, olhando esse contexto, a cafeína faz com que você faça um treino mais caprichado e, consequentemente, você gasta mais caloria. O que é importante? A cafeína é um grande vilão para o sono. Então, não adianta você fazer um bom treino, um treino muito puxado, tomar muita cafeína e não conseguir dormir, que aí o tiro sai pela culatra. Não adianta estimular sem descansar.
Ok, e essas são as dúvidas aqui tiradas pelos nossos ouvintes, tá bom? Através do nosso Instagram, ou melhor, o Instagram do nosso Vini. Vini, qual o Instagram para a turma tirar as dúvidas?
Vamos lá, vinicius.r.m. Mandem as perguntas, aquelas mais complexas eu respondo em box, aquelas do senso coletivo eu respondo no próximo sábado.
Gostaram aí? Inbox e senso coletivo. É, rapaz, tá mentindo o homem, viu?
Tá demais, velho.
7h21. É, chegou a hora do tema do dia aqui no nosso Mais Saúde. Lembrando que você também pode participar com a gente através do nosso WhatsApp. Tire suas dúvidas. Fique à vontade, porque agora chegou o momento de qualidade de vida.
Mais saúde, aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.
Ok, Naya, com você são 7h21.
Bom dia! Bom dia, sol! Bom dia, vida! Muito bem, é bom demais estar aqui, viu? Ó, geralmente eu acordo 10 para as 5 da manhã, todos os dias. Não tenho folga, porque eu amo. Agora também eu durmo com as galinhas, né? Chegou ali naquele horário. Se eu passar do horário, eu já fico falando besteira, assim, meio zonza. E acordar todo dia pra vir pra cá, todo sábado pra vir pra cá, é um presente de Deus, né? A gente acordar, ver esse dia lindo, maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa, assim, sobre temas mistos, né, cabeça? Vini, a gente vai falar sobre TDAH... Vamos falar sobre ansiedade e transtornos de personalidade. Então, eu vou começar a falar aqui. Já eu jogo a bola para Vini, porque a gente vai fazer uma casadinha também com atividade física. Porque a gente sabe que a atividade física salva vidas. Se você que está aí procrastinando entrar na atividade física, bota um tênis e vai andar na orla. Porque o que não falta em Léus é orla, né? O que não falta em Léus é via para andar. Mas vamos lá. TDAH, né? O tema do momento. Eu tento fugir do TDAH para não conversar mais sobre isso, mas volta e meia alguém me pede, ai, fala lá sobre TDAH. Eu vou falar. Hoje eu vou passear pelo TDAH. Então vamos lá. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, / impulsividade, ele é um transtorno. É diferente de você ter uma doença, né? O transtorno, ele não tem ali a característica de uma doença, ou seja, eu não consigo avaliar, eu não consigo saber se o paciente tem ou não um transtorno a partir, por exemplo, de um marcador biológico, de um exame. Então, tem TDAH, vai ali no laboratório fazer um exame, vai ali fazer um exame de imagem. Não, por quê? Porque não é uma doença, não tem um marcador biológico determinante para o transtorno. Então, sei lá, diabetes. Eu vou lá e faço um exame do fator glicolítico. Acima de 100, opa, estado de alerta, possível diabetes. Abaixo de 100, tá dentro da normalidade. A gente não tem esse instrumento para determinar um transtorno, tá? O transtorno ali é a partir da história clínica do paciente, dos prejuízos do paciente, da disfunção comportamental de vida do paciente. Então, o TDAH, que é o transtorno de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Esse é outro ponto importante da gente bater muito na tecla. Ninguém passa a ter TDAH com 20 anos. Né? Então assim, não menino, eu entrei na faculdade, tô procrastinando, só chego atrasado, tô desestimulado, não presto atenção, minha memória tá ruim e tal. Aí você vai ver a vida do paciente, né? Não tem nenhum histórico que traga componentes da característica sintomatológica do TDAH. Ele passou a ter TDAH? Não, porque TDAH não se passa a ter, né? Ah, peguei TDAH, né? Ah, por conta do meu estilo de vida eu desenvolvi o TDAH. Não. A gente, primeiro que o TDAH ele é de alta heredabilidade, ou seja, dentro do fator genético, além da mutação própria do sujeito, né, da combinação ali das genéticas do pai e da mãe, ele tem um fator também muito alto para a herdabilidade, o TDAH. Então, tem que ter uma história de TDAH na família, sabe? Para aquele sujeito, é um dos critérios que a gente tem para diagnosticar o TDAH. Outro é que aconteça os preditivos na primeira infância, os fatores de risco, ou seja, uma criança mais desatenta, mais desorganizada, mais impulsiva, que faz parte, inclusive, da primeira infância, esses comportamentos, mas o nível de prejuízo quando a criança tem TDAH é muito alto. A partir dos 6 anos, a gente consegue uma avaliação mais assertiva e efetiva, e aí a gente começa a verificar que aqueles fatores de risco, de fato, são características diagnósticas para o TDAH. E aí essa criança passa a desenvolver uma série de outras questões comórbidas ao TDAH, que pode ser um transtorno específico de aprendizagem, que pode ser um estado de ansiedade, uma alteração do sono. E aí você vê que é um sujeito que ele cumpre uma trajetória clínica baseada nessa sintomatologia, tá? Aí a gente tem uma história clínica do sujeito que corrobora com os prejuízos, com os sintomas e com a disfunção comportamental. Aí a gente pode caracterizar, a partir do critério diagnóstico, o TDAH. Mas se você pega uma pessoa que nunca foi hiperativo, nunca foi desatento, sempre teve ali um comportamento adequado, sem níveis de prejuízo considerável durante toda a trajetória da vida, da primeira infância, segunda infância, adolescência, mas começa a desenvolver ali um histórico de procrastinação, um histórico de rebeldia, um histórico de falha na compreensão do outro, na inferência sobre o outro, quebra de regras, né, comportamento disruptivo, alteração do sono. Se esse sujeito começou a ter, a partir de uma fase adulta da vida, esse comportamento, isso não é TDAH. Isso é fato. Assim, não tem nem como discutir, porque o primeiro critério do transtorno do neurodesenvolvimento, seja o autismo, o transtorno de linguagem, o transtorno motor, deficiência intelectual, TDAH, é que aconteça, inclusive, na infância, no marco do desenvolvimento inicial da infância e antes, inclusive, da criança ingressar na escola. Ou seja, é muito precoce, sabe? Essa sintomatologia. Agora, existem, sim, sintomas em outros transtornos que são muito correlatos ao TDAH, né? Só que hoje a gente dá nome, tudo é TDAH. Rapaz, eu me lembro que na adolescência eu procrastinava, eu tinha preguiça de ir pra escola. Bem, assim, salvo raras exceções, eu não me lembro de ter conhecido um adolescente que não tenha esse comportamento, né? De transgressão, não necessariamente de forma grave, mas assim, um isolamento, uma resposta ríspida para os pais ou para os responsáveis, uma mentira aqui, outra mentira ali, uma preguiça de ir para a escola, porque a adolescência é isso. Por que que é isso? Não só por uma questão social, né, e coletiva, mas por uma questão orgânica. Existe uma alteração hormonal aí, uma instabilidade hormonal no corpo desse adolescente que permite esse tipo de comportamento, tanto que é transitório. Você não tem na infância, você tem na adolescência, uai, você tem na adolescência, mas você não tem na vida adulta. Se isso permanece na vida adulta, a gente precisa avaliar qual é o nível de transtorno colateral, qual é a possibilidade de transtornos colaterais que esse menino tá tendo, que essa menina tá tendo. Então, foi um bom aluno durante a infância, ainda com suas dificuldades, mas ok, foi um bom aluno. Não transgredia, cumpria a regra, era simpático, participava, era comunicativa e tal. Ah, Naina, mas aos 9 anos começou uma mudança assim sutil, eu comecei a perceber alguma coisa, mas nada demais. Aos 11 anos, eu percebi que meu filho começou a ter um comportamento de mentir muito, sabe? De pegar umas coisas na minha bolsa, de falar que a professora tinha feito uma coisa que na verdade não fez, de fazer bullying com um colega, de voltar pra casa sozinho sem me avisar e tal. Ou seja, existe um marco após a primeira infância, final da segunda infância, onde esse comportamento começou a aparecer. A gente tem que avaliar essa criança com fatores de risco aí, talvez com um transtorno de personalidade. Aí a gente passa para um outro nível de avaliação, sabe? Então, nem tudo é TDAH, nem tudo é TOD, que agora não é só TDAH, né? É TDAH com TOD. Então, TOD é transtorno opositor desafiador. Ou seja, tudo que sai da normalidade tem que ter um nome. Ok, o que não é socialmente comum, o que não é socialmente aceitável, ele tem um nome, porque o transtorno ele passa daquilo que é diferente à coletividade. Por exemplo, o transtorno mental, né? Onde está englobado tudo isso que eu estou falando. O transtorno mental é o macro. Então, o TDAH é um transtorno mental. O transtorno de personalidade é um transtorno mental. O transtorno de ansiedade é um transtorno mental. Mas o que é um transtorno mental, né? Qual é o macro da ideia disso? O transtorno mental é justamente um comportamento, um padrão persistente de comportamento social, psicológico, emocional, que sai do padrão do que é aceitável socialmente. Então, vamos lá. Um parente meu morreu, né? Lá ele lá, mas morreu. Aí, eu entro num estado de luto, eu entro num estado de tristeza, eu entro num estado de isolamento, né? Eu altero a minha rotina diária e tal. Mas isso é transitório. Isso é enquanto eu aceito aquela dor, ressignifico aquela dor, dissolvo aquela falta minha de conhecimento sobre o estar das coisas no mundo, na vida, que é a própria morte. Então eu vou ressignificando aquilo, e aquele meu comportamento que era fora de um padrão da minha vida, ele vai dissolvendo e eu vou voltando ao normal. Isso não é transtorno mental, né? Esse é um comportamento adequado para um evento ruim que eu tô passando pela minha vida, ok? Agora, se isso se torna um comportamento persistente, se eu adoto esse padrão como um padrão de vida, né? A tristeza como um padrão de vida, isolamento como um padrão de vida, alteração contínua do comportamento, grosseria, isolamento e tal, opa, já não faz mais parte daquilo que eu vivi. Passa a ser, sim, consequência daquilo que eu vivi e que eu não soube lidar. Aí eu vou para transtorno pós-traumático, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo maior, aí eu passo a ter um transtorno. Entendeu qual é a diferença? Então, a gente tem uma, dentro desses transtornos micros que eu falei, a gente tem a ideia de um transtorno mental. Então, transtorno mental é tudo aquilo que gera um padrão persistente de comportamento inadequado a nível emocional, social, psicológico, tá? E o TDAH tá dentro disso. Transtorno de ansiedade tá dentro disso. Os transtornos, todos eles de personalidade, também está dentro disso. Então, quando a gente fala sempre em transtorno mental, a gente tem que falar em padrão persistente, né? Ou seja, é um padrão de comportamento que não é transitório, causado por um evento ruim. Eu bati o carro. Pô, bati o carro. Aquilo me dá uma angústia, um desespero. Eu corro para ver o que é, ou seja, eu tenho um estado de adrenalina muito, e passo dias assim um pouco assustada, um pouco nervosa, mas meu cérebro vai criando naturalmente defesas, né, para poder eu ficar alerta para que aquilo não aconteça de novo. Isso é aprendizado, né? O meu estado emocional, ele gera uma condição cognitiva e cria estratégias para que aquilo não aconteça de novo. Isso é saudável. Agora, permanecer no medo de nunca mais dirigir porque um evento aconteceu, isso é transtorno mental.
Eu queria fazer uma colocação aí. Eu vi o quanto é complexo você fazer essa investigação. mas no meu senso comum, você não acha que por conta de várias nomenclaturas para disfunções de jovem, a gente está escondendo o comportamento dos pais? Os pais não estão ficando muito acomodados, que atribuem tudo a uma patologia ou algum especialista? Porque tem coisas que você precisa impor, você precisa estabelecer. Os pais precisam educar, dar trabalho. Você não acha que tem, não sei, né, de forma leiga, não existe uma quantidade de pais que estão se aproveitando dessa circunstância de tanta nomenclatura e estão se escondendo na função verdadeira de pai, que é dar limites?
Acho e não acho. Eu acho, sim, porque a gente criou uma cultura de ter nome para tudo, para poder resolver tudo. A gente não sabe, nós não estamos preparados para a vida. Isso é real. A gente não sabe lidar com as dificuldades da vida, a gente entra em desespero. Para evitar o desespero, o que é que a gente faz? A gente se assegura, a gente se apega àquilo que é tangível, que é concreto, que é resolvível, sabe? E o DSM é um manual diagnóstico que me dá respostas. Então, se o meu filho, ele tem um comportamento ali do qual eu já tentei, já levei para psicóloga, já conversei na igreja, na religião e tal, e não tem, eu vou levar para o suposto saber macro, que é o médico. E o médico vai dar nome para isso e vai resolver isso, que é uma medicação. Então, é o caminho mais fácil, tá? E não, porque esse é um comportamento de todos nós. É um comportamento nosso como profissional, é um comportamento nosso como escola, é um comportamento nosso como líder religioso, é um comportamento nosso como pai e mãe, é um comportamento nosso como tio, avô, dindo e tal. É um comportamento nosso. Nós não estamos preparados para viver no vácuo do desconhecido, sabe? Daquilo que me traz angústia contínua. Então a gente quer resolver, a gente não quer trabalhar aquilo para transformar aquilo em algo que eu possa crescer, evoluir, me tornar uma pessoa melhor. Eu quero tirar a angústia de mim, eu quero acabar com aquela dor, mesmo que eu não vá até a origem daquela dor e não trabalhe aquilo. Porque é mais fácil para mim passar a vida inteira tomando uma sertralina, uma fluoxetina, até um antipsicótico, do que de fato trabalhar estados mentais que vão me trazer de volta alguma coisa que eu suprimi, que eu odiei, que me trouxe sofrimento. Então, ok, lá eu não chego, mas eu chego aqui, num ambiente que me dá uma medicação. Porque se eu cheguei ao ponto de necessitar de uma medicação, é que eu já produzi a doença. Não produzi o entendimento, não produzi a cura, não produzi nada. Entendeu? Por exemplo, Só para eu responder e terminar de forma mais conclusiva, é isso aí. Nós temos hoje uma questão escolar muito grave, que é esse aluno precisa de diagnóstico. Esse aluno aqui, ó, eu não sei lidar com ele, eu preciso de laudo. Por quê? Porque a partir do laudo, a verdade é essa, eu justifico que o problema está na criança, não está na falha de acolhimento da escola. Porque pense bem, se você tem um ambiente que é um ambiente misto, que você vai ter crianças de todas as idades, de todas as crenças, de todas as raças, de todas as religiões, de todas as questões financeiras e tal, você vai ter que lidar com adversidades e com diversidades. As adversidades vêm justamente porque nós somos diversos, sabe? Mas o que é que a gente faz para não ter tanta diversidade? Eu crio um padrão, laudo, porque eu tenho um nome. Eu tenho um nome para aquilo que aquela criança tem. Então, não é falha da escola, não é falha da instituição, não é falha do profissional, não é falha de ninguém. É falha do cérebro da criança. Então, essa criança é assim por isso. Opa! Entendeu? Eu tô falando isso, mas eu sou a pessoa que mais produz laudo. Eu produzo 20 laudos por mês. Você sabe o que é você atender 20 pessoas, avaliar as 20 pessoas e lançar a mão aí de um laudo de 25 a 30 páginas todos os meses de cada um. 25 a 30 laudas de cada paciente, com gráfico, progressão, histórico clínico, psicometria, que são os dados achados pelos testes, né, psicológicos. Eu sou a pessoa que mais produz laudo, mas dentro desses laudos tem muitas negativas. Não tem nada. É comportamental. Não tem nada. É um pai que agride a mãe a todo momento dentro de casa. Não, não tem nada. É uma mãe que ela é negligente. Não, não tem nada. É uma criança que está querendo chamar atenção. Não, não tem nada. É uma criança que está em pleno desenvolvimento e ela tem total... É legítimo para o cérebro dessa criança agir dessa maneira. Entendeu? Agora, quando tem, a gente precisa confirmar que tem para que, sim, de fato, o tratamento seja efetivo e adequado. Porque não adianta a criança ter todas as características, de fato, de um diagnóstico, ir para uma pessoa que não é especialista... Vai ali, ao invés de nem enxugar gelo, enxuga. Na verdade, só piora a situação. Porque o tempo vai passando, o cérebro vai criando novas estratégias, novas rigidez, e vai ficando cada vez mais difícil de você trabalhar e dissolver alguns comportamentos com aquele sujeito. Então, só respondendo aí a sua pergunta.
Sim.
Tá. Um outro ponto que é bem interessante a gente falar... Deixa eu só dar uma lida aqui rapidinho, gente. Uma outra cor, aprendendo muito, excelente. Ai, que bom, obrigada, eu fico muito feliz. A questão escolar é bem preocupante. Além da questão escolar, a sociedade não está pronta para a própria pessoa que constitui a sociedade. Então, a sociedade não está pronta para a diversidade. Não está pronta para a diferença. Tudo é patologizado. Tudo é doentio. Aquilo que sai do padrão comum, aquilo que me afeta, eu excluo. E como é que eu excluo? Classificando e colocando de lado.
Estereotipando,
rotulando mesmo, sabe? Não estou dizendo com isso que um diagnóstico de TDAH ele é ruim. Não estou dizendo isso que um diagnóstico de transtorno de personalidade é ruim. Não estou dizendo com isso que um diagnóstico de transtorno mental comum como ansiedade e depressão é ruim. Pelo contrário, salva vidas. Um diagnóstico bem feito, bem direcionado, organizado, dentro do padrão do Conselho Federal de Psicologia, junto com todo um critério multidisciplinar, ouvindo outros profissionais, inclusive a própria escola, é um diagnóstico assertivo que vai direcionar adequadamente a terapêutica ideal para aquela pessoa, para aquele sujeito. Isso é de extrema importância, né? Quantas pessoas... Só para vocês terem uma noção, o maior índice de suicídio que a gente tem hoje no mundo, são de pessoas com autismo e TDAH. Ou subdiagnosticado, ou seja, que não foi diagnosticado, mas pelo padrão pós-morte, existe estudo isso, né? Existem estudos baseados no suicídio. Então, a pessoa se suicidou. Aí, lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma instituição que eles fazem isso. Eles vão atrás do histórico daquela pessoa para compreender o que foi que houve e por que que houve aquele suicídio, por que teve aquela decisão de se matar. Essa instituição, ela indica que, na maioria dos casos, acima de 67% das pessoas que se mataram e que estavam dentro desse estudo, eles tinham diagnóstico de autismo e TDAH. Não diagnosticado. Ou seja, eram pessoas que viviam padrões rígidos na vida, níveis altíssimos de sofrimento, sabe? Não compreendidos pela sociedade. E quando eu falo sociedade, eu tô incluindo família, que não eram compreendidos por família. Pessoas excêntricas, pessoas inteligentíssimas, mas que não eram compreendidos. Professores de universidade, sabe? Que criaram várias pesquisas, que desenvolveram várias questões, que se mataram. Sabe? Porque não eram compreendidas, não tinham diagnóstico, tinham uma dor muito grande que não tinha nome. E aquilo que não tem nome desespera mesmo. Se a gente não sabe para onde vai, né? A gente para no caminho, dá um desespero. Quando você se perde em qualquer lugar, tô perdido. Em qualquer lugar, vou fazer uma trilha, tô perdido. Você se perde, você vai ficar nervoso. Você pode até não se desesperar, mas vai ficar nervoso. Eu me desespero. A vida é uma trilha, sabe? E se em algum momento a gente se sente perdido no meio dessa trilha da vida, a gente entra em desespero. Só que cada um resolve o desespero de acordo com os arquivos, com o cabide emocional que lhe é próprio, né? Que o quê? A gente se desenvolve a partir do conceito que a gente tem de amor, do conceito que a gente tem de valor, que são duas coisas completamente diferentes. Então, eu posso amar muito uma pessoa e não valorizá-la. Né? Então, assim, ó. Eu posso amar muito o meu filho, Mas eu vivo dizendo para ele o quanto ele é difícil. Eu amo meu filho, dou minha vida pelo meu filho, mas eu vivo dizendo para ele que o primo dele é melhor que ele. Eu vivo dizendo para ele que ele é preguiçoso. Eu vivo dizendo para ele é isso ou aquilo. Ah, eu vou lá e me caso com meu marido. Amo meu marido, mas vivo dizendo para ele que ele... Ah, o marido de não sei quem é melhor. Que ele devia ganhar mais. Ah, mas que ele é chato. Mas que ele... Ou seja, eu amo, mas não valorizo. Entendeu? Então, esses pontos, eles são importantes para a gente compreender de onde vem o adoecimento mental. Né? Então, eu tenho todo um processo genético. Por exemplo, os transtornos, né? Nós temos transtornos psicóticos. Você pode ter ali na sua genética fatores de risco para o transtorno psicótico e não necessariamente desenvolver. Transtorno de personalidade. Você pode ter na sua genética transtorno de personalidade e não necessariamente desenvolver. Entendeu? Porque você tem um ambiente forte, um ambiente de amor, de acolhimento, que valoriza você, que valoriza inclusive a sua deficiência. Né? Então, é uma pessoa mais lenta, por exemplo. Ao invés de ficar chamando de lerdo, de lento, de que não quer nada e tal, fala assim, poxa, ó, você, né, a gente pode trabalhar de outra maneira, é mais lúdico, né, gosta mais de questões artísticas, vê o outro lado da pessoa, ao invés de ver o ponto negativo, ao invés de querer que aquele filho encaixe na sua expectativa, porque não vai encaixar nunca, ninguém encaixa em ninguém, a verdade é essa.
Então, um jovem não diagnosticado, com TDAH, ele fatalmente será um adulto depressivo, né?
Então, não necessariamente só depressivo, mas depressivo também, a depressão também é um dos transtornos que é desenvolvido após ali o início, do meio para o final da adolescência, início da vida adulta, porque o que que acontece? Se eu tenho um diagnóstico, ainda que eu tenha esse diagnóstico, que eu saiba disso, mas a minha família não aceita, a escola leva por menos, a minha religião acha que é uma falta de Deus no coração, enfim, essas coisas. Eu vou criando ao longo da minha vida, Vini, estratégias de pertencimento. Eu vou copiando o comportamento dos outros, eu vou tentando me encaixar em uma situação, eu vou tentando ser aquela pessoa que cumpre a expectativa das outras, ou seja, eu vou deixando de ser de fato quem eu sou para gerar um estado de pertencimento em relação aos outros, para que os outros gostem de mim, para que eu não fique sozinha. Aí eu me submeto a um relacionamento tóxico, não só amoroso, né? Mas assim, nas amizades também tem relação tóxica. Na vida profissional tem relação tóxica. Quantos trabalhadores se submetem a um patrão porque acha que não vai conseguir outro emprego, que não vai conseguir coisa melhor, que, sabe, às vezes a pessoa tem, assim, um puta dom pra aquilo, mas não acredita em si mesmo e se submete a um patrão. Entende? Então, e isso tudo custa muito pro cérebro, isso custa muito pra alma, isso custa muito pro psicológico, pro emocional. E aí esse sujeito, ele vai tentando sobreviver à vida e às questões dele e vai criando doenças. Doenças fisiológicas mesmo. Asma, dermatites, câncer. E vai, por quê? Porque nós somos sistêmicos. A coisa não acontece só de fora para dentro, não. Sabe? Todo o nosso estado imunidade... Ele está muito atrelado ao nosso estado emocional, por exemplo. Se eu sou rancorosa, se eu guardo mágoa, se eu tô ali, sabe? Se eu sou perversa, porque alguém me fez um mal, eu tenho que retribuir esse mal para a vida. Sabe aquela coisa pesada ou triste e tal? Eu vou criando doenças, ponto. Mas eu também vou criando transtornos. Como transtorno de personalidade, como transtorno depressivo maior, como um transtorno de ansiedade, um TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizado. E a gente vai, sim, produzindo essas coisas, sabe? Ao longo da vida. Então, se eu tenho um diagnóstico, se eu valorizo o meu filho, se eu valorizo aquela pessoa que está comigo, se eu valorizo aquele aluno, mesmo ele tendo aquele diagnóstico, porque diagnóstico não é... Né? Não é... Como é que eu vou dizer? Não é uma assinatura de falência da vida,
sentença,
não.
Né?
Não é uma sentença, perfeito. Não é uma sentença, sabe? quantas pessoas maravilhosas aí você tem na vida que você até é fã. Não precisa ser artista, não. Pessoas da sociedade comum que você é fã e você não sabe que o cara tem um diagnóstico ali. Você fala, pô, velho, aquele cara falou uma coisa, então, pô, eu vi uma atitude daquele cara, que massa, não sei o que e tal. Então, assim, diminuir o outro pelo diagnóstico é muito perverso, né? E faz com que o outro gere, na verdade, nele, questões colaterais muito fortes, ruins para a vida toda. E vai ter uma depressão, vai ter um abuso de álcool, por exemplo. É, nós temos um índice de pessoas com TDAH, um alto índice de pessoas com TDAH não tratados, tá? Diga-se de passagem. Não tratados, com alto índice de uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, ele gera um transtorno, que a gente tem um transtorno chamado transtorno de abuso de psicóticos ou de drogas, que é, em geral, uma comorbidade, ou seja, algo que é paralelo ao transtorno de base. Eu tô toda hora destruindo aqui o microfone, que eu falo assim. Há um transtorno de base, entendeu? Então, assim, é comum que a gente tenha esses desdobramentos, né? Um dos desdobramentos mais comuns que a gente tem é no transtorno de personalidade. Então, por exemplo, uma pessoa lá que tem um TDAH, que tem um transtorno do espectro do autismo em geral, quando não tratado, né? Assim, em especial o TEA leve, que antigamente chamava TEA leve, hoje a gente fala nível de suporte, né? Então, o nível de suporte 1, que é o nível de suporte que antigamente era tido como leve, ele, em geral, muitas vezes, ele é subdiagnosticado. Ele não é diagnosticado. Ah, não, mas olha nos olhos. Ah, não, mas socializa. Ah, não, mas trabalha, estuda, ah, é ótimo na escola. Esse menino nunca me deu um trabalho. Essa menina é maravilhosa, é uma filha que eu pedi a Deus. Vai continuar sendo a filha que pediu a Deus, mas tem TEA. Entendeu? E é uma pessoa que nunca foi vista dentro daquele diagnóstico, mas sempre foi exigido como se não tivesse. E aí essa tentativa, né, gera uma série de questões assim muito graves. Nós temos, em geral, 10 transtornos de personalidade, que são transtornos bem, assim, conhecidos. Esses transtornos de personalidade, eles têm desdobramentos entre si, né? Então, a gente tem aí o transtorno paranoide, que é um transtorno que é um padrão de desconfiança. É um cara que tá sempre ali, ó, com suspeita do que você falou. Opa, se ele falou isso, é porque ele não gosta de mim. Se ele falou isso, é porque alguma tá tramando alguma coisa. Ó, me olhou daquele jeito. Sabe? Aquela pessoa ali que tá sempre sem motivo nenhum, interpretando o comportamento do outro como algo contra si. Sabe? Então, você passou por uma pessoa, não viu, deu um boa... Ó, e depois fez assim, ah, bom dia. E tava corrido porque tava cheio de cabeça. Pronto. Eu fiz alguma coisa pra esse cara, velho. Esse cara... Não. Então, ele se juntou com não sei quem e falaram mal de mim. E ele... Sabe? Esse é o transtorno de personalidade paranoide. E isso a gente vê muito no TDAH.
Não é falta de autoestima, não? Não é uma baixa estima isso aí, não?
Então.
Também, né?
Também, pô. Você passa uma vida inteira com o diagnóstico sendo chamado de preguiçoso, de lerdo, de que não vai ser nada na vida, e não sei o quê. Não tem autoestima que fique aí, né? Não tem. Quem tem que me valorizar não me valoriza, ninguém mais vai me valorizar. É. A gente tem também um transtorno de personalidade, é bem genético isso, que é o esquizoide. Que é diferente do esquizotípico. Então, a gente tem dois transtornos de personalidade que tem um nome muito parecido, mas são diferentes, tá? Então, a gente tem o transtorno de personalidade esquizoide, que ele é um padrão de distanciamento da relação social. É aquela pessoa um pouco, assim, sem expressão facial, sem expressão emocional. Aquela pessoa, assim, que você não sabe se tá bem por dentro, se tá, sabe? Mas isso é bem clássico, é bem estereotipado, assim, sabe? Esse é o esquizoide. O esquizotípico é aquela pessoa excêntrica, meio fora da curva, sabe? Aquela pessoa ali que tem um padrão de desconforto nas relações, distorção cognitiva do que é dito. Então, você fala assim, não, eu não vou pra praia, não. Aí a pessoa, rapaz, ele disse que nunca mais vai pra praia. Será que ele tá com a doença e tal? Uma ideia assim, meio excêntrica das coisas, sabe? Então, esse é o esquizotípico, é diferente do esquizoide que eu expliquei. Tem uma personalidade antissocial, que para mim é uma das mais graves, é a personalidade antissocial, que é justamente um padrão... Percebam que tudo eu falo em padrão persistente, né? Não é só um comportamento ou outro, não. Padrão persistente. Você entende a pessoa como aquilo que eu estou dizendo para vocês. O antissocial, ele tem um padrão persistente de violação de leis, de violação de regras. Então, o cara que ele sempre vai beber, vai pegar o carro, vai dar cavalo de pau, e vai chegar e vai jogar uma pedra no vidro de um prédio, e vai não sei o quê, e vai achar, sabe? Aquele cara que no trabalho dele ele vai mentir porque ele quer se sair bem. É aquele cara que, se você deixar a carteira ali, ele pode até não roubar seu dinheiro, mas vai roubar seu documento para que você fique mal e tenha trabalho de buscar o documento em outro lugar. Sei lá. Então, assim.
É o espírito de porco.
Então. Né, eu não sou eu que estou falando isso. Então, a gente tem isso. O padrão persistente mesmo de violação dos direitos do outro. O antissocial, sabe? O borderline, o transtorno de personalidade borderline, ele é muito comum no TDAH. É um dos transtornos de personalidade com maior nível de comorbidade dentro do TDAH. E ele é um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, sabe? É uma instabilidade na autoimagem, no afeto. Ele tá sempre achando que não tem, ele tá sempre achando que ninguém ama, sabe? É, tem uma impulsividade muito grande também. Então, te conheceu agora e de repente, sabe? Você é o melhor amigo, não sei o quê, perere, parará, te botar lá em cima, aquela coisa toda. Mas, de repente, se você fala um não pra ele, pronto, você é a pior pessoa do mundo. Sabe aquele revés? Então, a gente tem isso muito. E ele é muito comum no TDAH por conta da impulsividade. Né? É muito correlato. Aí, a gente tem o histriônico, que é um padrão persistente muito emocionado, tá sempre ali em busca de atenção, sabe? Tá sempre, é uma atenção em excesso, te liga 10 vezes no dia, e se você não atende, o que foi que eu te fiz? E tal, me ame, goste de mim, né? A gente tem um padrão aí muito naquele pessoal que é muito apegado às relações, né? E que diz que vai se matar porque o namorado terminou, que a namorada terminou, ou porque o amigo não quer mais ser amigo dele ou dela. Então, o histriônico, a gente tem todo esse teatro emocional, assim, que é um teatro, mas não deixa de ser real pra ele, pro cérebro, pra compreensão do que é o afeto, sabe? A gente tem dentro disso também o narcisista, que pra mim é o segundo pior. Pra mim, assim, eu não sei lidar com a pessoa narcisista, né? Eu observo bem, vejo bem, convivo, mas assim, o meu olho vai bem ali, sabe? No antissocial, que é aquela questão, né, da quebra de regra, da violação do direito que eu acabei de falar, e o narcisista. Porque uma coisa é você ter autoestima, uma coisa é você acreditar em você, uma coisa é você correr atrás do seu, uma coisa é você acreditar que o tanto que você estudou é suficiente para você ser bom naquilo que você faz, o tanto que você, sei lá, aprendeu a correr e hoje em dia corre bem e tal, e se valorizar, é diferente de você ser narcisista, né? O narcisista, ele tem um padrão que é muito persistente de grandiosidade. Ele tem uma necessidade que o outro admire ele a qualquer custo. E para isso, ele diminui os outros. Então, não, olha, porque você é assim, tá? Então você precisa de mim, porque eu que vou lhe manter durante a vida emocional, eu que vou lhe ajudar, eu que vou isso. Então você vá ganhar o seu dinheiro, mas eu que vou lhe dar o carro, porque quem pode sou eu. Então, assim, sabe, uma mãe, por exemplo, uma mãe narcisista acaba com a vida de um ser humano, sabe? Então, assim, não, você tá na vida porque eu deixei você nascer. Sabe? Então você me respeite. Você tem essa casa aqui porque eu banco, sabe? Você tem essa roupa aí, fui eu que comprei, sabe? Você não é suficientemente boa filha ou bom filho pra mim, porque eu sou uma mãe maravilhosa. Nenhuma mulher que você pegar pra namorar vai ser tão boa quanto sua mãe, nunca se esqueça disso, sabe? Então tá sempre diminuindo o outro, sabe? No TEA, a gente tem um transtorno de personalidade quando não trabalhado, TEA, tá, gente? Nem todo autista vai desenvolver transtorno de personalidade, é o evitativo. Então, a gente tem um perfil evitativo aí. A gente tem um perfil dependente, né? Aquele que depende sempre, que é submisso ao outro, né? Que tem medo do julgamento social. A gente tem um obsessivo compulsivo. Eu tô correndo, pá, 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 porque acabou meu tempo. Né, Bede? Mas só 2 minutinhos, Bede.
Pode ficar à vontade.
E a gente tem aí toda uma característica dentro do evitativo, que é aquele padrão persistente de inibição social, sabe? Ele evita o contato com o outro. Meu negócio. Ele evita o contato com o outro, ele tá sempre ali fugindo das relações, sabe? Esse é um perfil bem comum, tem uma avaliação negativa, tem uma hipersensibilidade ao que o outro diz. No transtorno dependente, ele casa bem com o narcisista. Se o narcisista achar uma namorada ou um namorado com perfil de personalidade dependente, acabou ali. Aí quando você pega um paciente que você fala assim, que você vê, ah não, eu tô num relacionamento abusivo, não sei o quê, nananana. É batata. Você vê um perfil dependente, de personalidade dependente, que é aquela pessoa que é submissa, né, apegada ao relacionamento, com uma necessidade excessiva de ser cuidado. O outro tem que cuidar de mim. O outro tem que me validar. O outro tem que ressignificar a minha vida, sabe? E quando encontro um narcisista, meu filho, no meio do caminho, casa perfeito. Aí já era. Sabe quando você tem aquela mãe e um filho muito dependente daquela mãe? Sabe, que você fala assim, rapaz, velho, não sei quem, não casou, não construiu a vida, vive ali inteiramente com aquela... Eu não tô falando de um filho cuidadoso e zeloso, tá? Eu tô falando de uma simbiose. Não existe um filho dependente. Eu tô generalizando, tá? Me desculpem, mas é porque a gente tá falando de um tema específico. Quando eu vou pra uma personalidade obsessiva compulsiva, que é muito comum em pacientes com TDAH... Não tratado e tal, assim como eu falei do uso e abuso de álcool e outras drogas, a gente tem um padrão persistente em preocupação de ordem, de perfeccionismo, de controle sobre as coisas, porque ele é impulsivo. E aí, no contraponto disso, ele tenta criar um padrão e aí já é um transtorno de personalidade. Então, é um cara que tá sempre voltando pra casa pra saber se trancou a porta. Sabe? É um cara que sobe e desce o elevador 10 vezes porque tem que botar a chave na porta 10 vezes pra ter certeza. É um cara que abre a porta, um cara que eu digo assim, uma mulher também, que abre a porta pra saber se deixou o ferro ligado, sabe? Se deixou o telefone no gancho. Não tem mais telefone no gancho, né, gente? Mas no carregador. Então, assim, esses transtornos de personalidade, eles não necessariamente são comórbidos a um transtorno de base, como um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu posso não ter um transtorno do neurodesenvolvimento e ter um transtorno de personalidade, e é grave, tá? Eu dei exemplos muito superficiais aqui, mas um transtorno de personalidade, ele é grave, né? Então, assim, em geral, na sua grande maioria, nós temos um transtorno de base por trás. Então, a gente tem um transtorno psiquiátrico maior, como uma bipolaridade, né? Um transtorno bipolar, um transtorno depressivo maior. E colateralmente a isso, a gente tem um transtorno de personalidade, ou a gente tem um transtorno do neurodesenvolvimento e lá na frente desenvolve um transtorno de personalidade, ou de fato a pessoa tem ali um transtorno de personalidade, um antissocial, um cara, sabe, que quebra regras, que viola os direitos. Então, é bem importante avaliar, né, ter um psiquiatra competente, com RQE, que tenha capacidade de avaliar aquele paciente, uma neuropsicóloga que faça uma avaliação adequada. Eu vou dar meu telefone para vocês. Porque assim, Ilhéus tem vários profissionais que são maravilhosos. Eu tenho colegas neuropsicólogas que são extremamente competentes, éticas, maravilhosas. Depois, se vocês quiserem, se vocês me conhecerem, eu prefiro não avaliar quem eu conheço. E aí eu passo a bola para alguma colega, né, competente. Mas não vão em qualquer pessoa. Ah, eu ouvi dizer que uma amiga minha foi atendida por um psiquiatra ou uma psiquiatra e se deu super bem. Procure saber direito, né? procura saber direito, que a avaliação de transtorno mental arrasa a vida da pessoa quando é mal feita. Combinado assim? Deixa eu só dar uns beijinhos aqui, Bed. Você me libera?
Claro, fique à vontade.
Gente, então, ó, obrigada por vocês estarem me assistindo. Foi show de bola. Misa! Um beijo pra essa turma toda que tá aí. Débora. Gente, que... Ai, cadê, gente? Teve uma moça que comentou aqui que ela foi bem participativa, que é Núbia Darian. Obrigada, os meus amigos todos que estão aqui, porque eu tenho um fã-clube, e esse fã-clube, ele é formado por minhas tias-avós, minhas tias, meus primos, minhas primas e os meus amigos. Que massa, Luizinha, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Ana Paula, Amanda Rocha, minha cardiologista que cuida do meu coração. Um beijo, Luizinha, um beijo. Um beijo, Dai, da Fortiori. Sou viciada nessa loja. Rosivânia, a turma toda, muito obrigada. Sábado que vem eu tô aqui de novo e nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Vai ser bem bacana. Tá bom? Falei tanto que não dei espaço para Vinícius falar. Pai, senhor, vem cá. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Meu parceiro de programa. E aquele ali, ó, que não me deixa nunca. Bad! Gente, ontem eu atendi uma família e a família disse assim: "Ah, poxa, você que faz aquele programa de manhã, sábado, né?" Eu me achando, né? É, sou eu. Sou eu. Aí eles falaram: "Ah, mas a gente gosta mesmo é de Renatinho Bad Boy." A gente acompanha ele desde quando ele começou na rádio e tal. Falei: "Poxa, então isso tem uns 30 anos, né?" Gente, um beijo grande no coração de vocês, que vocês tenham um dia lindo. Não esqueçam, vamos aproveitar o dia de hoje e fazer a diferença na vida de alguém. O Banco de Sangue de Ilhéus e o Banco de Sangue de Itabuna tá precisando da sua ajuda. Então, a cada doação que a gente faz de sangue, a gente salva até 4 vidas. Então, imagina você passeando pela vida e dizendo: "Salvei 4 vidas." Tem coisa melhor? Não tem. Um beijo grande no coração de vocês. E até sábado que vem.
Até sábado que vem, Nai. Vini, seu bye-bye aí pra turma.
Valeu, galera. Então, essa semana, manda lá as perguntas pra mim, vinicius.r.m, que eu respondo pra vocês sábado. Ótima semana a todos e um bom final de semana. Só bonito, hein? Vamos aproveitar.
Ok. Fiquem ligados. Daqui a pouquinho tem Papo e Gestão. Claro, Mais Saúde volta no próximo sábado, a partir das 7 da manhã.
Mais Saúde. Aqui você tem mais qualidade de vida. Sintonize 102,9 Gabriela FM.